Olá, amigos, sejam bem-vindos. 12 horas e 5 minutos, quinta-feira, 31 de janeiro. Vamos dar uma olhada e verificar as condições do mercado boi gordo a partir de São Paulo e, naturalmente, olhando um pouco como estão as relações aí do boi das praças vizinhas em relação ao maior mercado consumidor. Gustavo Rezende Machado, da Agrifato, sempre presente aqui conosco. Já disse antes de a gente entrar no ar, ele que está aqui comigo agora, de que já há um alinhamento dos diferenciais de base de outros estados, sobretudo os estados mais próximos, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, em relação a São Paulo, e que esse aparentemente é o principal destaque aí do momento hoje, né, Gustavo?
Bom dia, Giovanni, exatamente. O que acontece é que as indústrias, elas vinham em janeiro comprando muito da mão para a boca, né? Com as escalas curtas, então agora elas precisam se preparar para o começo de fevereiro. A expectativa de consumo deve se ampliar. E aí, essa demanda maior, essa busca maior dos frigoríficos, pressionam o preço de um modo geral e aproximam as cotações, né, entre São Paulo e os outros estados. Então, em todas as regiões, nessa semana, os diferenciais de base ficaram mais curtos.
Perfeito. A gente gosta aqui, né, Gustavo? Você conhece a gente, de lembrarmos entrevistas e informações que a gente colhe ao longo dos dias, né? Na semana passada, conversando com o vice-presidente do Sindicato Rural de Araçatuba, o Francisco, ele nos disse, por exemplo, que estava havendo um movimento bem considerável do Marfrig e JBS, daquela região, buscando animais no Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira, o Marco Garcia, também lá de Três Lagoas, confirmou que estava havendo esse movimento, inclusive até de plantas mais longas, ou seja, de Bataguaçu até Promissão, ou seja, não era só movimento muito de fronteira, não. Naturalmente que a gente sabe que são plantas que compram para bater em suas próprias unidades de outros estados, né? Quer dizer, até porque elas estão presentes nesses dois estados. Mas, de todo modo, elas pagam o ICMS, né? Quer dizer, ali estava compensando naquele momento e agora já em 3, 4 dias a situação já mudou, né, Gustavo?
Sim, exatamente. Acredito que isso foi um movimento estratégico, né, de trazer animais de outras regiões, além de tudo, de não pressionar o indicador paulista, né, e também para uma dificuldade de originação de boiadas nesse período.
Exatamente, porque aqui também estava um pouco mais curta, né, Gustavo?
Sim, o que acontecia é que você tem nesse período tanto uma retenção dos produtores, que é comum no começo da safra, né, segurar um pouco os animais, e também a consequência do período de estiagem que a gente viu em dezembro. Durante dias, algumas poucas semanas sem chuva, também de forma generalizada, isso diminuiu o potencial de engorda das pastagens em um período muito importante. Então, a oferta ficou restrita, e é claro que os frigoríficos então vão buscar animais em outras regiões, até mais distantes.
Perfeito, perfeito. Gustavo, então vamos lá. Diferencial do Mato Grosso do Sul, quanto?
Olha, no Mato Grosso do Sul hoje está em torno, agora em 12, R$ 13, tá? Nas 2 semanas anteriores ficava em torno de 14, R$ 15, então diminuiu aí R$ 2, R$ 3 do MS para São Paulo.
Perfeito. Em Minas Gerais.
Em Minas, mais próximo, R$ 5 mais barato do que São Paulo. Também antes estava em torno de 7, R$ 8, então também diminuiu.
Perfeito. Diminuiu bastante mesmo, Gustavo. Então,
Sim.
e aí nós temos hoje na referência Agrifato, qual é a verificação dos negócios nesta manhã, Gustavo?
Perfeito. Olha, o mercado está firme, tá? São Paulo fica ao redor de R$ 153. Esse é um patamar que já vem sendo mantido desde o início do ano. A perspectiva é que isso continue nos próximos dias, nas próximas semanas, possivelmente. Há negócios um pouco acima, chegando até a 155. E nos outros estados, MS 142, Goiás 140, Minas Gerais 149, 150, e Mato Grosso fica ao redor de 140, Mato Grosso com uma uniformidade baixa, variações de preço mais altas.
Perfeito. E MG, Minas Gerais?
Minas Gerais, R$149, R$150. Uhum. Alguns negócios um pouco abaixo também.
Perfeito, perfeito. Gustavo, nós vimos também, a Agrifato notou esse movimento de uns 5, 6 dias atrás, que a arroba aqui em São Paulo chegou a 154 CPEA, provavelmente 155, 156 aí, pela verificação da Agrifato e outra, né? Porque o CPEA sempre está um pouco, um ou dois menores que outras referências. E isso era aquilo que você já falou antes, né? Quer dizer, uma oferta menor por conta da estiagem e já produtores começando a segurar. A gente já nota, então, que essa possibilidade de produtor segurar já começa a ficar um pouco mais comprometida, né, Gustavo?
É, assim, a gente não pode subestimar o fator de safra, né? Uhum. Então, é claro que a oferta para vir tem um estoque ainda relativamente para chegar para o mercado e a participação de fêmeas também deve subir. Uhum. Ao mesmo tempo, a demanda, apesar de continuar de modo geral fragilizada, mas segue melhor do que a gente viu no mesmo período do ano passado. Uhum. Então, de modo geral, a gente deve ver preços em 2019 melhores na comparação com 12 meses. Tá? Uhum.
Exato. Mesmo que a estiagem ainda não deu mostra de que vai embora de uma maneira mais consistente em várias regiões, especialmente aqui em São Paulo, em regiões do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ainda que São Paulo também não tenha uma quantidade de animais de pasto, né, que mereça uma atenção nesse aspecto, mas de alguma maneira isso vinha tirando força, né? Mas agora as chuvas começam pipocar em algumas regiões, isso pode começar também a tirar um pouco dessa possibilidade, até porque também o produtor também já não, se começar a engordar animal, terminar animal, ele não tem como segurar muito, né, Gustavo?
No confinamento essa margem de manobra reduz muito, né? Uhum. Sobre o clima, a gente está num período de um bloqueio atmosférico, então nos próximos dias pode faltar chuva um pouco, deve ser mais pontual em algumas regiões, e devem voltar, especialmente na região mais centro-oeste, regiões produtoras de pasto, a partir da segunda metade de fevereiro. Possivelmente aí as chuvas devem voltar mais de forma mais uniforme. Mas o clima tem sido um fator muito importante, tanto no mercado pecuário, especialmente no mercado de grãos também. Uhum. E merece uma atenção muito importante nessa próxima safra.
Exatamente. Isso daí já é algo que a gente sinaliza, já consegue ser visto, melhor dizendo, Gustavo, fazendo esse link grãos e confinamento, a gente consegue entender o que vem pela frente, pelo menos no primeiro tombo aí?
Sim, consegue. Sobre essa relação de troca, nesses próximos meses vai ficar um pouco mais difícil, porque o milho ele vai continuar fortalecido nos próximos meses, né? A relação de oferta e demanda ajustada, tem uma questão do risco climático muito forte, a safrinha não está ainda muito bem estabelecida, então os preços estão um pouco mais abertos, enquanto o boi pode sentir essa questão da safra. Então a relação de troca de boi gordo por sacas de milho ficando um pouco menor nos próximos meses e se ampliando ao longo do período de entre safra, com a arroba se valorizando e a safrinha também derrubando o preço do milho. O confinamento deve, na verdade, o setor de proteínas vivas no país esse ano deve se ampliar. Então, tanto o setor de aves, de suínos e de confinamento deve ficar melhor, porque há uma perspectiva de preços melhores, de demanda aquecida.
Entendi. Gustavo, B3, o que que isso daí já é visto na B3 ou não?
Já, tá? Para os próximos meses, o boi, agora, janeiro, balizado 152,20. Uhum. Então, essa perspectiva ainda de preços firmes, tá? Para os próximos três meses, fevereiro, março e abril, já tem um recuo de mais ou menos R$1 por arroba, fica em 151,20, tá? Numa média desses próximos três contratos. Uhum. para maio, já antecipando uma oferta maior, período de águas, cai mais R$ 1,150,20. Um destaque, a curva futura em bolsa se ajustou bastante nesses últimos dias. E aí aquelas oportunidades de trava, de hedge, começam a mudar um pouco os seus prêmios, as suas cotações de um tempo para cá. Então, para aqueles produtores que estão pensando nesses hedges financeiros, agora a gente está num momento também de alerta, de ficar atento a essa curva futura que vem se ajustando conforme a liquidez se amplia. Tá? Então, trocando em miúdos, o mercado do boi indicando preços gradualmente menores nos próximos meses e depois mais altos na entre safra, o contrato de outubro marcando R$ 156.
Uhum. Ou seja, mas de junho a outubro, maio ainda registra uma queda de um real, mais ou menos, pelo menos na tela de hoje. Mas de junho em diante, já tem algo, tem alguma sinalização, ou só outubro já registra uma alta da entre safra?
Ah, não. Para ficar mais claro, registra um movimento de alta, ágil entre os contratos. Uhum. Tá? Maio, ele é o mínimo, ele é o vale dos preços. Uhum. E aí depois, a partir de maio, nos contratos seguintes, uhum, vai aumentando até o pico, que na verdade agora tem sido registrado em novembro, uhum, 157. Uhum. Tem que lembrar que a liquidez é baixa desse contrato de novembro, então isso deve passar para o ajuste. Uhum. Tá? Mas de maio até os meses seguintes, os contratos vão registrando preços mais altos cada mês.
Exatamente, quer dizer, que aliás é um movimento clássico, né, Gustavo? O ágio do final do ano sempre é alto, mas a liquidez é muito, muito pequena, né?
Sim, há contratos mais chaves, né, outubro, maio, geralmente tem liquidez mais alta e se ajusta mais rápido. Os outros vão um pouco na esteira.
Exatamente, mas já é algo que o produtor pode pensar em, pelo menos, já fazer hedge, não nos próximos, talvez, nos próximos 3-4 meses, mas olhando já entre safra, pelo menos aí por volta de agosto, setembro, já entre agosto e outubro, pelo menos, Gustavo?
Sim, mas eu recomendaria fazer isso de uma forma bastante cautelosa. Aham. Porque a perspectiva para esse ano é de preços, uma tendência mais altista, mais firmes, né? Uhum. Então, há espaço para reajustes positivos de preço. Uhum. Então, nesse sentido, é melhor ir com calma para tentar acompanhar essa alta do mercado futuro também.
Ou seja, de repente o spot pode ficar descolado para cima da B3, né, Gustavo?
Sim. Aí nesse caso tem que ficar muito atento no que o mercado já está precificando lá na frente. Uhum. Então, e aí ele, conforme as informações vão se confirmando, vai criando oportunidades. É nisso que a gente tem que ir acompanhando, e quando o mercado aponta preços mais altos, fazendo operações mais cautelosas para aproveitar esse movimento de alta.
Exatamente, e confirmando o que você está nos dizendo, Gustavo, várias pessoas com as quais a gente conversa aqui têm notado que a B3 ainda não dá uma sinalização clara, não dá nenhuma segurança para o pessoal fazer hedge num primeiro momento. Talvez mais um ou dois meses fica uma coisa um pouco mais definida, mas ainda está deixando muita gente, muitos pecuaristas que trabalham esse mercado futuro com bastante irregularidade, eles estão um pouco confusos ainda em relação, porque essa curva que você notou na B3 ainda, ela não está sendo detectada por todo mundo ainda não. Viu?
O maior problema é que a liquidez é muito, muito baixa. Uhum. Né? Quanto maior for o número de pessoas participando da bolsa, do mercado, e negociando e pensando como que devem ficar os preços lá na frente, mais confiável é. Uhum. Essa percepção do mercado. Mas se isso não acontece, então alguma coisa ainda não está muito clara. Uhum. A curva futura realmente vai precisar passar por ajustes ao longo do tempo.
Exatamente. Sem um colchão de posições muito firme, antes, a média sempre fica muito baixa, né, Gustavo?
Sim. Ah, e outro destaque, né? Quando a liquidez é baixa, fica mais difícil você conseguir entrar e sair daquela operação. Então, isso compromete também a própria estratégia do hedge, em algumas vezes.
Ou seja, fica difícil porque você de entrar porque você não tem nenhuma sinalização, e quem está dentro também não sai porque não tem liquidez, né? Quer dizer, você não consegue girar esse papel, né, Gustavo?
Exatamente, exatamente isso, é a falta de liquidez.
Maravilha, maravilha. Registro feito mais uma vez, então, viu, Gustavo? Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Nos deu mais uma aulinha aí do Boi Gordo nesta quinta-feira. Falou?
Muito obrigado, Gilmar. É sempre um prazer aqui. A gente marca uma próxima em breve.
Isso, vamos lá, então. Forte abraço para você. Muito obrigado.
Abraço. Tchau, tchau.
Pela Grifato, o mercado do boi, ele já está dando uma melhoradinha do ponto de vista de oferta. A oferta está um pouco restrita. Os frigoríficos ainda estão com o pé travado, mas já começam a se preparar para formar um pouco de estoques em relação a fevereiro. Há uma expectativa, né? Volta às aulas, a fim de férias praticamente, carnaval, enfim. Há uma expectativa de que possa haver uma melhora do consumo. E isso também é sentido nos diferenciais de base que ficaram mais curtos, né? Do Mato Grosso do Sul para São Paulo e mais ainda de Minas Gerais para São Paulo, né? É a situação do mercado do boi já tomando uma cara mais de safra mesmo. E a o CPEA ontem registrou uma alta de 0,23% em São Paulo, com a arroba batendo em 152,35. O CPEA, que está muito volátil, sobe um, desce um, enfim, normal. E a B3, o janeiro, aqui para mim, sem negociação, fevereiro com 151,25 na cotação e sem variação de preço, março e abril zerado aqui. Mas isso é o que está para mim. Mas olhando o que o Gustavo Rezende nos disse, mostrando então que fevereiro, março e abril na B3... tem uma queda de um real em média, né? O maio também vem com uma queda de um real em média, né? E de junho em diante, a B3 começa a apontar uma consistência da alta, olhando naturalmente aí já o início da entre-safra, com pico positivo lá em outubro e novembro. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência neste boletim do Boi Gordo e fica com a gente, porque voltamos em instantes com mais informações. Muito obrigado.